Carla, como sempre, o Canal Animal traz entrevistas importantes e esclarecedoras. E falar de comportamento animal é sempre muito interessante. Hoje, vamos falar sobre sentimentos dos animais. Eles têm sentimentos ou não têm sentimentos, Carla de Lucas?
Eu acho que sim, claro que tem. Pelo menos eu acredito e vivencio isso sempre, né?
Agora, demonstram, né?
É, daí a diferenciar os sentimentos, eu não sei se eles são capazes, né? Mas vamos conversar com a doutora Rita Erickson, que é veterinária especialista em comportamento animal. Bom dia, doutora Rita Erickson.
Bom dia, Carla. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupi.
Bom dia, doutora.
Doutora, eu queria saber, aliás, todos nós queremos saber, o animal tem sentimentos? Ou seja, ele é capaz de sentir ciúmes, raiva, medo, paixão?
Olha, claro que sim, né? Na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, especialmente quem trabalha com o comportamento animal, com essas nomenclaturas. Porque, por exemplo, ciúme é um sentimento humano. Se você for ver a definição de ciúme, é você ficar imaginando que a pessoa que você gosta pode estar te traindo com uma outra pessoa. Esse pensamento, até onde se sabe, o cachorro, o gato não é capaz de ter. Mas ele tem um sentimento de posse. Então, se você tem dois cachorros e está brincando com um, o outro se enfia no meio porque ele também quer atenção, né? Uma disputa por atenção. Mas eles sentem tristeza, óbvio que sentem. Eles sentem muito amor. Isso, quem tem animal, a gente não precisa nem dizer, porque já sabe de cor e salteado, né?
Pois é. E doutora Rita, o ouvinte Charles, ele tem um cão idoso de 12 anos. É o cacique da raça York. Nosso ouvinte diz que quando o cacique é chamado de vira-lata, ele entra em depressão, não come e até emagrece. Tem que dizer que ele é de raça, é bonito, para ele poder ficar alegre. Existe isso mesmo, doutora? Ou é um delírio do nosso ouvinte Charles?
Olha, Cristiano, eu acho, seria interessante perguntar para o Charles qual é a entonação que ele usa para falar isso. Porque, primeiro, vira-lata não é xingamento nenhum. Eu tenho muito orgulho dos vira-latas. Os vira-latas são o máximo. Então, e o segundo é que o cachorro não tem. Ele não sabe que a palavra vira-lata significa uma coisa de menor valor do que o cachorro de raça. O que acontece é que nós falamos com uma entonação assim: se você é um vira-lata, feioso. E essa entonação é absolutamente perceptível pelo cão. E eu imagino que quando ele fala que o cachorro é bonito, que ele é de raça, ele fala em tom de elogio. E isso é muito fácil para o cachorro entender que a entonação é de elogio ou é de depreciação, entendeu? Então, na verdade, eu não acho que é delírio nenhum, não. É uma má interpretação.
Ele poderia falar qualquer outra coisa, o que depende é a entonação, né?
Exatamente. Eu até faço essa sugestão pro ouvinte Charles, para ele experimentar falar assim: nossa, você é um vira-lata, os vira-latas são o máximo, para ver se ele não fica tão prosa quanto ele fica quando chama ele de lindão, de cachorro de raça, etc.
Legal.
Ai, que bom, porque eu tenho vira-latas lá em casa, eu chego, cadê as lindinhas da mamãe, as minhas vira-latinhas, e elas ficam felizes na vida.
Exatamente.
Agora, doutora, o cão e o gato, eles sentem saudades do dono, saudades de casa, e podem morrer de depressão?
Olha, eles sentem muita saudade, isso é totalmente notável por quem tem animais e experimenta essa sensação, né? Mas eles não têm uma noção do tempo muito clara. E isso é um estudo difícil de se fazer, né? Mas os estudos todos que já se fizeram em relação ao tempo, a grande maioria dos animais sente mais a falta do dono na hora que ele sai de casa. É, a gente chama, inclusive, de ansiedade por separação, né? Igual se fala nas crianças também. E essa questão de morrer de depressão é difícil, porque, na verdade, quando o animal está em depressão, ele entra num estágio de baixa imunológica, ele, em geral, se alimenta menos, e, normalmente, o que acaba acontecendo é que ele adoece. Um cachorro em depressão precisa ser tratado, ele precisa. É importante saber o que está acontecendo. E às vezes foi uma pessoa da família que faleceu, uma pessoa que viajou, e tem tratamento. O que eu acho mais bacana da gente passar para todo mundo é que os problemas comportamentais têm tratamento. Se o animal é agressivo, ou se ele late demais, ou se ele destrói tudo, não é um caso perdido. Ele não é para ser considerado um animal, ah, é um problema. Isso tem tratamento, que nem a gente faz com pessoas que têm problemas comportamentais ou psicológicos, né?
Ah, legal. Obrigada, doutora Rita Erickson. Quem quiser entrar em contato com a doutora, como é que pode fazer?
Olha, eu tenho um site que se chama Bicho Saudável e que também tem o Facebook, também tem o Instagram, e tem mais de 300 textos publicados sobre comportamento, sobre saúde de cães e gatos, e tem um espaço para contato que pode me mandar um e-mail que eu respondo. Nem sempre assim, em 48 horas, mas assim que eu tiver um tempinho, eu respondo com o maior prazer.
Doutora Rita Erickson, a veterinária especialista em comportamento animal, muito obrigada pela participação aqui no Canal Animal. Esperamos contar com a doutora outras vezes e um ótimo domingo.
Muito obrigada pelo convite, um ótimo domingo para todos.